10h08 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, terça-feira, 21 de setembro. Estamos iniciando a segunda hora. Um bom dia para você, uma ótima terça-feira. E eu estou recebendo a Luana Weber, especialista em energia elétrica. Vamos falar um pouquinho da crise hídrica, dos impactos na energia. A gente tem falado sobre o mercado financeiro, dólar em alta, as incertezas agora com essa situação na China, outras situações aqui no Brasil, por exemplo, algumas incertezas, conflitos políticos, e a energia não para de subir. Luana, bom dia, obrigado pela presença. O que está acontecendo com a energia elétrica?
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes. Muito obrigada aí pelo convite da Rádio CBN. Exatamente esse tema que a gente veio trazer dentro de tantos aumentos, a gente tem percebido os consumidores, a nossa fatura de energia também não para de aumentar. E para a gente poder entender um pouquinho desse contexto, a gente precisa pensar nesses fatores históricos. Então, a crise hídrica que nós estamos vivendo, ela é a pior dos últimos 90 anos. E isso se dá, claro, pelos fenômenos naturais, que a gente sabe que a nossa maior fonte de energia elétrica hoje são as hidrelétricas, que necessitam de água, e a gente está com esse déficit, né, na nossa reserva hídrica. E com isso, o que acontece? Para abastecer toda a demanda de energia que a sociedade precisa, o governo foi recorrendo a outras fontes de geração de energia que não são sustentáveis e que são mais caras, como termoelétricas e outras tantas fontes que a gente tem. Então, esse é o principal fator aí que a gente tem percebido, que está trazendo esse aumento. E hoje a gente quer, além de trazer essa informação histórica, posicionar também os nossos ouvintes que é possível ter economia, que é possível ter estratégias para que nesse momento você consiga reduzir o valor da sua fatura de energia, né, Roberto? Isso é tão importante.
Importante, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente comenta sobre as condições climáticas, muitas vezes é uma situação que fica alheia à nossa vontade ou à vontade até dos governantes. Agora, os líderes, eles precisam estar preparados. Tem que ter lá o plano B, o plano C, enfim, tem que ter alternativas. Você vê que nós não estamos preparados para uma situação como essa?
Sim, Roberto. Como são fatores externos, né? A gente existe dentro dos programas de energia, existem protocolos, planejamentos, né? Até as próprias concessionárias de energia, para incentivar outras fontes renováveis, como a gente tem visto tão forte a energia solar. Mas, infelizmente, como envolve fatores naturais, às vezes a gente está, aquela velha história, a gente está preparado, mas na hora que do vamos ver, a gente percebe que não tem muito para onde correr, né? Ainda não tem toda essa estrutura, as metas não foram alcançadas como deveriam, né? Então, existem alguns planos, mas ainda tem muito, um longo caminho aí para a gente ter essa estabilidade e não ter uma crise pior, né? Porque a gente está falando nesse primeiro momento do que a gente chama de crise hídrica, e isso impacta diretamente aí nessa parte da geração de energia, nos valores que estão sendo cobrados, as formas de bandeira que o consumidor final tem visto aí dentro do seu empreendimento.
E essas medidas, principalmente dos governantes, podem amenizar, principalmente quando a situação ela se aprofunda, como é o que nós estamos vivendo agora com essa crise hídrica. Mas como economizar? Como buscar o equilíbrio, Luana, para pagar menos? Porque eu já ouvi, inclusive, líderes políticos ou ex-líderes políticos dizendo o seguinte: não, a Copel, por exemplo, vamos falar da Copel, que nós estamos aqui no Paraná, diminui os impostos, busca alternativas, trabalhe com o social, mas aí os investidores, os interesses econômicos, então as tarifas não baixam, mas o governo poderia dar uma forcinha a mais, não é? Paraná, que é rico. Como fazer para ter um custo menor? É economizando mesmo? Ou dá para esperar alguma coisa do governo?
Roberto, são duas questões que a gente pode ter assim uma visão de como que está sendo tomada a decisão por parte do governo e o que o consumidor também pode tomar de decisão. Então, nesse primeiro ponto, no que diz respeito aos impostos, às tributações, o governo, juntamente com algumas concessionárias de energia, que é o caso da Copel aqui na nossa região, já tem oferecido para os consumidores alguns benefícios. Então, consumidores rurais têm alguns benefícios na questão de irrigação, de impostos, indústrias, algo que muitas indústrias não conhecem, que elas podem se creditar do valor do ICMS. Então, é um valor ali de 29% da fatura de energia. Então, é um ganho que ela tem, um benefício aí com essa creditação desses impostos. E também a questão aí do incentivo para fontes renováveis, né, de energia, para os consumidores terem a sua própria forma de geração de energia elétrica. Com relação ao que o consumidor pode fazer, nós temos várias dicas. A gente está até meio cansado já de ouvir. Ah, desliga as lâmpadas, diminui o uso de chuveiro, né, diminui o uso de equipamentos, cuida com a rotatividade ali, troca de turnos nas fábricas. O que eu vejo, assim, Roberto, que é importante é levar essa conscientização, que muitos clientes que nos procuram, eles falam: Luana, eu já fiz todas essas medidas de análise, de trocar lâmpada, de verificar meus motores e mesmo assim eu não tive redução do valor de energia. Então isso indica que muitas vezes você está pagando um valor porque a sua instalação elétrica ela está tendo fuga de energia e precisa ser revisado. E quem fala disso hoje, né, Roberto? Uhum. As pessoas instalam as partes elétricas na sua empresa, na sua residência, e não se fala em manutenção. Uhum. E isso é importante, porque muitas vezes você está tendo um consumo porque está com falhas, porque está com fuga, e é possível identificar, é possível fazer essas correções, e aí sim o consumidor ele paga somente por aquilo que ele está consumindo.
E aí tem que procurar um profissional, a Copel não faz isso.
Isso, a Copel, ela fiscaliza e ela é responsável pela parte de distribuição de energia. Então, é toda essa rede urbana, rural, que a gente vê, desde as subestações até a entrega final do consumidor. A parte interna, que é do ponto de entrega, do relógio de energia para dentro, a responsabilidade é do consumidor. Então, o consumidor deve procurar um profissional habilitado, um engenheiro eletricista, para que possa fazer essas análises, esses laudos e trazer esse benefício para ele, principalmente aí reforçando a questão das indústrias, né, que de cara elas já podem se inteirar junto com a sua contabilidade desse benefício da acreditação do ICMS de até 29% na sua fatura de energia e prevenindo também situações mais agravantes. A gente sabe que além do valor elevado existe fiscalização. E muitas vezes essa parte elétrica, o cliente final não sabe, né? Ele acaba sendo notificado ali e acaba pagando multa de situações indevidas por essa falta do conhecimento. Então busque o auxílio aí de um profissional, um engenheiro eletricista na área para fazer essa análise, que eu acredito sim que você vai ter essa redução de consumo.
Luana, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, são os ouvintes interagindo conosco, sempre os ouvintes participam da programação da CBN, o Antônio, obrigado, quem mais aqui, o Altair, o Edson, o Luciano. O Altair, ele diz o seguinte: eu não consigo entender, por exemplo, falam em aumento de 10%, 5%, mais 10%, a minha conta de luz, eu pagava em torno de R$200, agora pago R$450. Gostaria de saber o que estaria acontecendo. Você consegue nos explicar ou pelo menos esclarecer um pouco aqui para o Altair, Luana?
Sim, Roberto. Obrigada, Altair, pela participação aqui na CBN. Essa é uma dúvida frequente que a gente tem dos nossos clientes que pagavam um valor fixo, né, estável ali de energia e agora com toda essa mudança que teve, o pessoal está achando estranho, que praticamente dobrou o valor. Então, o primeiro ponto é realmente olhar a sua fatura de energia, porque a concessionária também pode estar equivocada com alguns valores. Se na sua fatura estiver tudo certo, a gente vai para uma próxima etapa de análise, que é entender esses valores. Então, como a gente iniciou a nossa conversa hoje, falando dessa crise hídrica, como a fonte principal de eletricidade não está mais vindo das hidrelétricas, né, está tendo uma demanda aí de termoelétricas, essa fonte de geração ela é mais cara. Então, aí entra algumas tributações que a gente chama de bandeiras tarifárias. Aquela, agora tá, a tarifa de energia está na bandeira verde, está na bandeira amarela, bandeira vermelha. O que é isso? É um semáforo, justamente para a gente saber o quanto a mais eu estou pagando, variando em percentual de acordo da onde está vindo essa geração de energia. Então, nesse momento, a gente sabe que a gente está numa bandeira que tem um valor um pouquinho mais alto. Então, aí também já justifica esse valor aí que aumentou da sua fatura de energia. E a última situação a ser analisada é o que nós comentamos na parte das instalações, que pode também estar com uma fuga aí, é o que está ocasionando esse custo elevado.
Pode ser um conjunto de coisas, né,
pode,
Luana?
Pode ser, exatamente.
Mas, principalmente, eu observo aqui o Cássio também participando, a Denise, o Hélio, de repente está lá numa faixa, digamos assim, como alguns ouvintes colocam, aí como houve um aumento lá, digamos, de 10%, ele empurra para outra faixa e isso já eleva o preço ainda mais. Por isso que é importante economizar e ficar atento, como você falou, na conta ali, no extrato, para ver se não está avançando, né? Porque, de repente, os 10% viram 50%.
Exatamente, a gente tem faixas, né, Roberto, de tarifação, e a energia ela é medida em quilowatt de consumo. Então, até determinado quilowatt, o cliente paga um valor de energia. Acima disso, sim, ele pode pagar um valor a mais. E ainda nesse momento que nós estamos reforçando essa questão das bandeiras. Então, é um conjunto de fatores, é algo que tem solução, tem como a gente identificar. Pode ser que esteja certo, que realmente é só por essa questão das tarifas, né, que aumentaram, e pode ser que tenha algum erro. E o importante é o cliente saber interpretar de forma correta o que está sendo cobrado, né, e se posicionar, caso ele identifique que há alguma cobrança indevida, né, fazer uma abertura de reclamação na concessionária. Isso é um direito do consumidor, ele pode solicitar uma releitura se ele achar que o valor está muito desproporcional do que ele pagava nos meses anteriores. Então, aí uma dica também que a gente deixa para os ouvintes, né, e para os nossos clientes.
E você já está respondendo aqui a pergunta do Alcir. O Alcir diz o seguinte: a quem recorrer para ter essas informações? Você já estava repassando aí. E no caso das instalações, a pessoa tem que procurar um serviço especializado para fazer lá uma análise geral para ver se não está havendo fuga.
Isso. No caso, Roberto, de reclamação, a primeira orientação que nós fazemos é entrar em contato com a concessionária. Se o ouvinte é da nossa regional, aqui a nossa concessionária é a Copel, então ele tem um canal de atendimento gratuito, onde o consumidor pode entrar e fazer essa solicitação de reanálise ali da sua tarifação de energia. Caso a concessionária não resolva o problema, ele pode ir para uma etapa acima, que é a ANEEL, que é quem regulamenta e fiscaliza todas as concessionárias brasileiras. Então, o consumidor ele pode, sim, entrar em contato nesse segundo momento com a ANEEL, apresentando, né, as suas queixas. E se na parte da concessionária estiver tudo certo, a parte interna do cliente deve ser feita por um profissional habilitado, um técnico eletrotécnica na parte de instalações e um engenheiro eletricista para a parte dos laudos e toda essa análise das instalações do cliente.
Muito bem, Luana, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a todos os ouvintes, a CBN, você, Roberto, muito obrigada.
Genésio também nos acompanhando, o Diego, muito obrigado, a Ana, o Sidney, obrigado os ouvintes interagindo conosco. Luana, muito obrigado. Luana Weber, especialista em energia elétrica, conversando conosco para a gente entender um pouquinho os impactos da crise hídrica, com orientações, com informações importantes. Precisamos realmente estar atentos e bem informados. A gente sofre menos. 10h23.